Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2019. Hoje eu li no Estadão, na versão impressa, eu tenho, né, esse ritual romântico aí de ler o jornal de manhã com a minha mulher. Uma notícia que, curiosamente, também tem a ver com jornal, com papel, com... Bom, tanto faz, tem a ver com árvores. A questão é a seguinte, na Avenida Paulista, temos o Parque Trianon, e o Parque Trianon, eu sabia vagamente, né, não sei se era lenda urbana ou não, que o Trianon é um vestígio da Mata Atlântica, né, com a cobertura original, etc. e tal. Eu sempre tive isso na cabeça. O que eu não podia imaginar é que no Trianon está acontecendo ali praticamente um drama, né, uma tragédia, uma invasão de uma espécie alienígena, mas de uma espécie que veio de fora, uma espécie invasora. Que espécie invasora é essa? Não são ambulantes, não é nada disso. A espécie skatista, não. A espécie invasora são palmeiras australianas. Ninguém sabe ao certo como é que as palmeiras australianas foram brotar no Trianon. Acontece que essas palmeiras são enormes, são muitas, e elas estão comprometendo ali o equilíbrio, elas estão inclusive sufocando as árvores nativas. Que coisa engraçada, a tese que a reportagem sugere é que talvez passarinhos tenham trazido a semente, bom, não sei, eu não tenho a menor ideia. Acontece que a palmeira australiana, ela é muito usada do ponto de vista ornamental, né, em paisagismo ornamental, mas não num parque que está tentando preservar, né, a integridade de um ecossistema tão delicado, tão raro, tão precioso quanto a Mata Atlântica. Pois bem, então a Secretaria do Verde vai estar com um plano agora de retirar 700, eu falei 700, será que o cara errou o número, não é que eram 7, não é que eram 70, não, 700 palmeiras australianas do Trianon vão ter que ser retiradas e substituídas por árvores que façam sentido ali, né, que sejam nativas da Mata Atlântica. Eu não podia imaginar. Pior que essas palmeiras são bonitas, mas a gente esquece que palmeira não necessariamente veio daqui. Né? Curioso, né? Fica só uma curiosidade. Estou falando isso rápido, porque eu li isso no jornal impresso, e quando eu leio no jornal impresso, eu vou ter que depois procurar no site do Estadão, né, a página que tem essa notícia para colocar o link, para colocar lá no radinhodepilha.com. Me dá um trabalho extra e às vezes eu posso esquecer. Então, para reforçar um pouco essa minha obrigação, estou contando essa notícia logo de cara. O que mais que tem para comentar com vocês? Eu acabei de ler agora um artigo naquele Medium, naquela plataforma Medium, chamada O Paradoxo da Produtividade. Eu já tinha ouvido falar de um paradoxo da produtividade há bastante tempo. A questão é a seguinte, a informática é uma palavra que a gente não ouve faz tempo, né? A informática, ela promoveu, sim, um grande ganho de produtividade há 30, 40 anos atrás, na década de 70, na década... Quando começou a chegar perto da década de 90, a produtividade que foi associada à informática, ao digital, começou a diminuir. E, pelo menos da maneira como se mede, sei lá, né, pelo índice tradicional de produtividade. De qualquer maneira, e isso é bastante paradoxal mesmo, desde a história que começou a internet, a produtividade, da maneira como ela é medida tradicionalmente, não necessariamente aumentou. Né? Então, isso eu já sabia, né, que todo esse blá 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 de inovação, de digital, de aceleração, etc. e tal, não quer dizer que a produtividade tenha crescido na mesma velocidade. Né? E aí tem esse artigo, não só vai explicar um pouco mais essa história, mas ele faz uma leitura que eu acho que vale a pena dar uma olhada sobre o risco da automação versus empregos. Aquela lenda, né, que os robôs vão tirar os empregos, nós vamos ficar desempregados. O que ele está mostrando aqui, e eu achei bastante válido, se isso for bobagem, por favor, me corrijam, etc. e tal. Eu não sou tão esperto assim, ainda mais com qualquer... tudo que envolve economia, para mim, é um pouco... Eu sou bastante superficial no assunto, né, para ser mais sincero. O que acontece? O argumento dele é que a automação, hoje, ela acontece preferencialmente em atividades que são caras, que aí faz sentido automatizar, né, porque você está substituindo uma pessoa cara por um robô. Né? Aí o que acontece é que a automação vai fazer o seguinte: bom, esse cara perdeu o emprego, agora ele vai ter que trabalhar com alguma outra coisa. Ele vai trabalhar com alguma coisa que paga pior. Então, o que ele está colocando, e também assim, atividades que são baratas, não vale a pena automatizar, porque automatizar também não é grátis, certo? Dá trabalho, algumas atividades são relativamente complexas para a gente automatizar. Então, o que ele está colocando no artigo é que a automação, ao invés de promover um aumento da produtividade, o que ela está aumentando é baixos salários e concentração de riqueza, né? Está promovendo a desigualdade. Então é interessante, pelo menos a minha vista, pelo menos na minha perspectiva, coincide com o que eu estou observando ao meu redor, né? Vale a pena, acho que, dar uma olhadinha. O que mais tem de interessante aqui? Duas notícias um pouco perturbadoras, uma no Technology Review conta aqui de um trabalho, é uma prova de conceito, né? Uma prova de conceito onde o pesquisador ali, ele resolveu criar um robô, né, através de machine learning, etc. e tal, que fosse capaz de detectar em cenas de filme beijos. Por que não, né? Então vamos detectar beijo. Então ele pegou várias cenas de beijo, várias cenas sem beijo, né, com áudio, etc. e tal, para que a inteligência artificial fosse capaz de interpretar o que está acontecendo, né? Ou seja, interpretar o contexto, interpretar o que está acontecendo, que não é uma coisa simples, não é só reconhecer gatinho, né? Tem que entender qual é o contexto geral, se aquilo é um beijo, se os bateram cabeça, né? Etc. e tal. E ele conseguiu com relativa facilidade e com uma precisão também bastante considerável. Ok, é uma prova de conceito, é lógico, isso não é um trabalho que vai mudar o mundo, mas isso mostra, isso dá o que pensar, né? Dá o que pensar, porque significa que você pode ter câmeras por aí analisando ou tirando conclusões sobre o que você faz em público, ou sobre os vídeos que você publica. Então, se é tão fácil assim interpretar vídeo, né? Se um pesquisador sozinho consegue fazer isso, dá o que pensar. E agora, para complementar isso, tem outra notícia que, em princípio, é completamente independente, mostrando empresas que estão tentando, através da inteligência artificial, detectar acidentes que estão prestes a acontecer. Então, essas câmeras estão o tempo todo observando ali as pessoas e elas avisam se tem risco de acidente iminente. Que tipo de acidente? Acidente de trabalho. Né, acidente de trabalho, sobretudo na construção civil, que é onde os acidentes são 5 vezes mais frequentes. Né? Então, o cara, pô, o cara está sem capacete, o cara está muito perto da máquina, o cara está fazendo alguma coisa. Então, você seria capaz, usando câmeras de inteligência artificial, detectar e possivelmente evitar que acidentes aconteçam. Né? E aí, eu acho que meio costura essas duas coisas, né? Essa questão da vigilância com a inteligência artificial interpretando o que a gente faz. E aí, nesse caso da construção civil, tem um outro aspecto interessante que é o seguinte: essa firma está propondo que os seus clientes compartilhem dados. Porque o que acontece é que, se eles compartilharem dados, em princípio aumenta a precisão, né, do algoritmo, porque ele vai ter mais material para trabalhar, ele vai aprender com os erros dos outros, né? Bom, é que ontem acho que eu assisti um filme. Eu voltei a assistir o Netflix por causa do. Assinar o Netflix. Eu não assinava porque eu não gosto de séries, mas acontece que a BBC estava com uma série nova do Attenborough, que é um cara que eu admiro imensamente, sobre a natureza, sobre o planeta Terra. Eu voltei a assinar só por causa disso. Aí ontem eu vi um filme de ficção chamado Mother. Vale a pena assistir, assistam depois, comentem se vocês gostaram ou não, mas também tem a ver com uma inteligência artificial que, né, ultrapassa um pouco o limite, mas é um bom exercício de pensamento. Tem um artigo aqui que é um pouquinho específico, para não dizer quase surreal, que é o seguinte: cientistas conseguindo novas maneiras de saber se o cérebro de um mosquito está acordado ou não. Ok, obrigado, próxima. Não, não, mas qual é a graça de saber se um mosquito está dormindo, né? A questão é a seguinte: o problema da consciência, né? Uma pessoa está consciente, sei lá, a mulher saiu de um coma, o cara saiu de um, né, sei lá do quê. Ele está consciente ou não? né? Ele teve morte cerebral, sim ou não? Como é que você sabe se a pessoa está consciente? E isso tem várias maneiras de você tentar fazer isso. Bota o cara dentro daquelas máquinas de ressonância, bota um monte de eletrodo na cabeça do cara, e a partir dos sinais você tenta imaginar se aquele tipo de atividade corresponde a um cérebro consciente, ou se o cara já apagou. Pois bem, vamos voltar para nosso mosquito, mais especificamente para uma mosca de fruta, deve ser uma drosófila, como é que se chama? Melanogaster. Bom, pois bem, a drosófila, vamos voltar para a drosófila. O que que os caras perceberam? Uma das maneiras de você definir consciência, é que você tem, primeiro, essa consciência estaria processando um grande número de informações, ok? E segundo, a soma é maior que a soma das partes, por assim dizer. Ou seja, o que está acontecendo ali, levando em conta que existem várias coisas envolvidas, vários órgãos, etc. e tal, tem uma complexidade maior do que se fossem as partes agindo sozinhas. Essas coisas estão, do ponto de vista de teoria da complexidade, a complexidade é maior, elas estão agindo de alguma maneira orquestrada. E você consegue analisar essa complexidade do ponto de vista matemático. Pois bem, isso por si só já é interessante, né? Imaginar que sei lá, a consciência é alguma coisa que você possa analisar ou interpretar usando complexidade, usando teoria do caos, usando matemática. Né? Mas o que é interessante é que, bom, tá, obrigado. E agora, o que que eu faço com o cérebro da mosca? Lá vou eu medir todas as partes para ver se realmente a complexidade. Não, eles perceberam que num sistema desses, né, em princípio consciente, se você analisar um órgão só ou um fluxo só de informações, ele seria mais complexo do que se ele tivesse sozinho. Então basta analisar um. Você pega um sinal que venha, sei lá do que, do olho, sei lá, o que seja o que for, e, em princípio a atividade dele é mais complexa do que você poderia esperar do órgão sozinho. Então, isso talvez leve a gente a criar novas maneiras de saber, de detectar se uma pessoa está consciente ou não. O que mais que tem aqui? Eu acho bom, em suma, é um mosquito, mas eu gosto dessas coisas que envolvem teoria do caos, complexidade, porque é um tema que me fascina. Eu entendo até a página 3, claro, né? Toda vez que a coisa começa a ficar um pouco técnica demais, me dá sono, mas eu achei interessante. Ah, falando em mosquito, um vídeo muito divertido aqui de um canal que eu adoro no YouTube, de ciência, que fala, bom, cinco coisas que fazem com que você atraia pernilongos. Bom, aí todo mundo acha que, né, que os pernilongos vão morder preferencialmente você, né? Você é um perseguido, os pernilongos te adoram e tal. Mas é interessante porque algumas coisas eu sabia mais ou menos. Claro, se você tiver. Então eu vou tentar falar de memória quais são as. Bom, o primeiro sinal que o pernilongo capta da presença de alguém é o gás carbônico. Então, quem tiver fazendo uma atividade física, quem tiver respirando mais, né, ou respirando mais intensamente, isso vai. Por exemplo, uma mulher grávida respira mais intensamente. Ela vai atrair o pernilongo simplesmente porque ele vai localizá-la mais fácil. Outra questão interessante, que ninguém entendeu muito bem por quê. Roupas escuras atraem pernilongos. Curioso. Aí o apresentador até brinca: olha, não é por causa disso que você vai andar com uma roupa cheia de espelhinho para espantar o bicho. Até hoje ninguém conseguiu comprovar se isso é verdade. Tem uma questão interessante com odor. Então, alguns tipos de suor, sobretudo que envolve ácido lático, atrai o pernilongo. Então, achei, dê uma olhada lá, vê se é algum dos casos. Mas não há nada que você possa fazer. Acho que a única coisa que você pode fazer ali, na verdade, ou é não vestir roupa escura, porque você não vai conseguir alterar o seu suor, você não vai conseguir respirar menos, né? Mas tem outra questão interessante, que aparentemente pernilongos podem ser atraídos por açúcar, né? Então, se você colocar ali algodão cheio de água com açúcar, você em princípio desviaria a atenção do cara. Mas ele falou: olha, legal, você vai estar alimentando pernilongo de graça, ele vai gerar mais um monte de pernilongo. Então, tá aí. Eu nunca quis fazer um experimento desse. Aliás, eu nunca vi pernilongo tomando meu guaraná, mas whatever. Mas até que o vídeo é divertido, é um canal a mais para vocês conhecerem. Que mais que tem de interessante aqui que eu... Energia renovável, acho que eu comentei bastante com vocês. Ah, essa é uma notícia bastante intrigante. Eu lembro de ter comentado isso há bastante tempo no radinho, porque quando a notícia saiu eu fiquei... uau, que coisa desconcertante. A questão é a seguinte. Lá atrás eu havia comentado de alguns casos nos Estados Unidos onde a pessoa foi andar no mato, na natureza, seja o que for, e aí depois de um tempo desenvolveu uma alergia à carne vermelha. Alergia bastante violenta, que inclusive pode ser letal. A pessoa passa tão mal que ela pode morrer. Aí os caras foram pesquisar do que diabo que estava acontecendo, né? O cara, até o dia X, o cara comia bife, churrasco, não acontecia nada. Depois disso, o cara passa a quase morrer cada vez que ele come. Aí descobriram que isso tinha a ver com um carrapato. Com um carrapato específico que eles chamam de Lone Star, estrela solitária. É um carrapatinho lá que é endêmico de algum lugar, né? Aí o que acontece? Bom, isso era uma curiosidade. Aí a tese na época era o seguinte, que esse carrapato... Ele é meio porquinho, então ele suga sangue de vaca, sangue disso, sangue daquilo. E a boca dele, ou seja lá, o que ele usar para chupar sangue, a probóscide, ou seja lá o que for, ela ficaria com vestígios do sangue do outro animal. E se ele pica você, estes vestígios do sangue do outro animal desencadeiam uma reação alérgica. Pois bem, então agora esse artigo não só coloca em xeque essa questão, parece que não é bem só isso. Na verdade, o que acontece é que carne vermelha tem um tipo de açúcar, que eu já esqueci como é que chama, obviamente, era uma sigla qualquer, um tipo de açúcar X, né? E aparentemente a mordida desse carrapato, ela tem um açúcar parecido, e que no sangue humano pode desencadear uma reação alérgica toda vez que você consome carne que tem aquele açúcar parecido. Bom, teses estão ali experimentando. Mas isso virou notícia de novo simplesmente porque há centenas de novos casos. Centenas de pessoas, de uma hora para outra, não podem nem ouvir falar em carne. Eu não sei se foi isso que aconteceu comigo. Não, eu não sou alérgico. Eu parei de comer carne vermelha há 40 anos. Mas eu não sou alérgico, não. Na verdade, eu acho que se eu comer, eu vou passar mal, mas por outras razões, não é alergia. Mas é. É interessante porque isso mostra também, eu vou dar link para essa reportagem aqui, o quanto eventualmente essas pragas ou esses insetos, essas pestes, podem estar se expandindo ou podem expandir o seu domínio por conta do aquecimento global. E isso é um gancho para uma reportagem mostrando aqui previsões do crescimento da dengue nos Estados Unidos por conta do pernilongo. Olha, eu falando de pernilongo de novo. Já falei do cérebro da mosca, já falei do pernilongo que gosta de ácido lático. Pois bem, o pernilongo da dengue nos Estados Unidos pode ter uma grande expansão devido ao aquecimento global. Que beleza, muito bem. Uma coisa que eu não sabia detalhes, mas me deixou um pouco, sei lá, com o pé atrás. É o seguinte, eu lembro que alguns anos atrás havia. Aliás, isso é um erro de português que eu cometo com frequência. Muitas vezes eu falo há alguns anos atrás. Ou eu falo há alguns anos, ou eu falo alguns anos atrás. Então me corrijam toda vez que eu cometer esse deslize de novo. Pois bem, há alguns anos, né, eu lembro de ter lido, de ser moda por aí você explorar uma funcionalidade nova do iPhone que chamava Beacon. Beacon, na verdade, é o seguinte: você coloca aparelhinhos numa loja, né, e esses aparelhinhos podem detectar se a pessoa com o iPhone ali passou perto daquele aparelhinho. E aí, vamos supor, você colocou aquele aparelhinho na seção de cerveja. Aí, olha, o René está passando na seção de cerveja, o que é muito improvável porque não toma cerveja. Pois bem, vamos pensar que fosse outra seção, vai, livros. E aí, opa, então já que ele está passando aqui e já que a gente sabe que o René gosta de livros, vamos mandar para o celular dele uma oferta. É lógico que os manos do, né, hashtag asminapira, hashtag osmanopira, o pessoal de digital marketing surtou com essa história e todo mundo na época tinha mil cases e ideias usando o bendito beacon do iPhone. Pois bem, eu tinha esquecido disso porque eu acho que isso não foi para frente, achava, até descobrir que na verdade lojas nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto, usam beacon e tecnologias parecidas para ficar monitorando o tempo todo por onde você passa, o que que você faz, o que que você deixou de fazer, o tempo que você passa em frente a uma prateleira, né? E o que é um saco é que não necessariamente você precisa instalar um aplicativo para fazer isso. E aí vem a parte que realmente me incomoda muito. Vamos supor que eu quero fazer o aplicativo do René, né? Uma app do Radinho, eu faço uma app do Radinho. Eu posso colocar na minha app do Radinho um recurso, né? Existem esses recursos por aí disponíveis, eu posso colocar que faz o quê? Que justamente, sem que o usuário, sem que o raríssimo perceba, essa app vai ficar rastreando por onde o cara passou. Se ele passou por um beacon, se ele não passou por um beacon, se ele passou por uma loja, e manda essa informação para uma dessas empresas que negociam dados de localização, tá? E aí eu ganho um troco, né? Eu não sei nem o que dizer, isso é narcotráfico de informações. Você está colocando cavalos de Troia dentro de aplicativos, né? Quando você instala lá um aplicativo inocente, pode ser um joguinho para o seu filho, quando você vai ver, parte da receita daquele aplicativo vem de ficar traqueando o que que você faz, onde você andou, né? E isso é vendido a granel por aí. Não sei se é o seu caso, não sei se você trabalha com alguém, mas eu acho pessoalmente sórdido. Não sei como é que as pessoas racionalizam isso, mas eu acho esse narcotráfico de informações realmente sórdido. Que mais? Tem um artigo interessante sobre o fracasso da social media, deixa para lá, isso não vem muito ao caso. Vamos lá, dois, só para a gente acabar. Dois artigos, vai, tá bom. O próprio Bill Gates tweetou isso daqui. Uma instituição aqui de pesquisa fez o seguinte exercício. Vamos mapear, vamos fazer um diagrama, um gráfico mostrando as causas de morte, né, naturais, as causas de morte nos Estados Unidos. Aí mapearam, 30% é coração, 30% é câncer, blá blá blá. Bom, terrorismo é 0, nada, né, comparativamente. E aí eles foram ver as buscas no Google por essas informações, né, como é que ela se distribui. As buscas no Google até que relativamente coincidem com o que acontece no mundo real. E aí eles foram ver na mídia como essas causas de morte eram representadas. Curiosamente, a causa mais importante, que é doença de coração, praticamente não aparece, né? A mídia não fala muito disso, né? Por outro lado, o terrorismo, que tem um impacto realmente baixíssimo, né, em termos de estatístico, tem lá uma participação gigante no noticiário, né? Então, vale a pena dar uma olhada, é extremamente interessante, é um exercício acho que fácil de fazer, dá para fazer aqui no Brasil, é só alguém topar fazer, né? Mas mostra essa discrepância. E aí eu lembro que eu divulguei isso e imediatamente alguém compartilhou, falou: olha, veja aí como a mídia, não sei, eu falei: calma, calma, a mídia, eu duvido que a mídia faça isso por uma agenda oculta. Na verdade, o que eu acho que acontece, como a mídia se pauta por audiência, né? Mídia se pauta por audiência e essas notícias dão mais audiência, então, na verdade, também a culpa acaba sendo nossa pelo interesse que a gente tem nessas coisas, né? Se ninguém fosse atrás de notícias de terrorista, a mídia não ia provavelmente publicar nada disso, né? Então, tem aí um balanço estranho. Entre as coisas. O que mais que eu ia comentar com vocês? A outra é uma curiosidade só. Uma Organização de Saúde americana publicou um relatório sobre fio dental. Fio dental, aquele que você usa no banheiro, não aquele que você, ou não, você certamente não, mas muitas pessoas usam em lugares públicos, né? Em piscinas, em praias, etc. Tal. Fio dental, aquela invenção singela para manter as suas gengivas saudáveis. Pois bem, o estudo comprova que não faz diferença nenhuma. Em princípio, você usar ou não usar fio dental não faz diferença. Se o seu dentista falou que isso vai prevenir placa, vai prevenir não sei o que da gengiva, não. As evidências são tênues, não, tanto faz sim ou não, é mais uma vez os marqueteiros, né? Inventando coisas que não existem. Fala, se você também usar fio dental, legal, mas não vai te matar. Mas a esperança de que isso faça alguma diferença é relativamente baixa. Então eu vou dar o link aqui para vocês conferirem por conta própria. Hoje eu falei bastante, 25 minutos aqui no radinho, raríssimos. Um grande abraço e até amanhã.